Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma das nossas terças evolutivas. Desde já, eu agradeço vocês aqui pela nossa audiência. Vamos entrando, a galera de sempre que está acompanhando nossas terças evolutivas, sejam muito bem-vindos, os novatos também sejam bem-vindos. Nessa live, vou responder algumas perguntas que vocês mandaram na caixinha de perguntas do Instagram. Uma coisa que me deixou perplexo foi a quantidade de perguntas do mesmo tópico, que justamente é o tópico produtividade. Então a gente vai pegar nesse tópico, não vamos prolongar muito essa live para a gente não passar aí do nosso tempo entre 30 e 40 minutos, para você ter um melhor conteúdo de uma forma mais condensada e usar menos o seu tempo com bastante aprendizado. Então vem comigo, não deixe de seguir aí o nosso canal, comentar a nossa live, deixar os seus comentários aí na nossa live. Recado importante, essa semana faremos um encontro dos nossos avatares. Quem já fez o curso Avatar da Mente está convidado para o encontro presencial. Não são todos, a gente tem apenas 40 vagas, então muita gente vai ficar de fora para um próximo encontro. Mas se você for chamado, não deixe de estar com a gente nessa próxima, se eu não me engano, terça-feira do dia 20. Então, deixa aí, save the date. Vamos começar, eu vou projetar as perguntas aqui para a gente começar a nossa live de hoje, que vai ser bastante importante a gente analisar a quantidade de perguntas que a gente teve, perguntas assim até parecidas, né? E muitas perguntas que vocês vão ver têm mais ou menos o mesmo tópico, e eu vou contando para vocês, a gente vai pular algumas, outras eu vou responder dobrado, tá? Então, primeira pergunta que a gente tem aqui. Gosto de muitos assuntos. Isso me deixa perdida. Não consigo penetrar em nada e perambulo em muitos. Aí vem a nossa dúvida, né? Se você gosta de muitos assuntos, isso não significa que você não pode aprofundar neles. O que você precisa fazer é determinar qual é o assunto da vez. Eu também amo todos os assuntos e deixar o estudo história, filosofia, arquitetura e vou embora. O que eu defino para eu conseguir ter esse discernimento de aprofundar, eu defino qual é o assunto que realmente eu quero aprofundar, qual é a resposta que eu quero nessa fase da vida. Então, cada fase da vida, eu pego um tópico para estudo e vou aprofundar neste tópico. Então, você tem que saber o tópico da vez. Isso não impede que você leia vários livros ao mesmo tempo, né? Eu estava lendo agora um livro sobre a realidade, depois eu comecei ao mesmo tempo a ler um livro de filosofia, né, do Bertrand Russell, depois ao mesmo tempo eu estava lendo um livro de física quântica. Então eu estava aprofundando na mesma questão, que era o estudo da nossa realidade, né? O estudo da nossa natureza, os estudos ontológicos que já foram feitos. E aí eu peguei uma visão filosófica, uma visão da física, né? Uma visão um pouco mais materialista e uma visão mesclada. Então, é interessante também para as áreas de estudo que você tiver, você pegar tópicos, né, um tópico com visões diferentes. Então, defina qual é o tópico da sua vez. Às vezes eu estou estudando, por exemplo, a história dos psicofármacos. Ah, pô, peguei então esse tópico. E eu fiquei estudando por muito tempo, algum tempo atrás, a história do psicofármaco. Por uns outros meses atrás, estudei a história toda da física quântica. Putz, peguei a história da física quântica, fui destrinchando. E aí, por um outro tempo atrás, eu estava estudando toda a parte de o que já é comprovado em performance mental. Enfim, cada fase da minha vida eu estou com um tópico específico, estou com uma questão para ser resolvida. Nessa questão eu aprofundo. Então, o que assim, é muito legal você ser interessado ou interessado em muitas coisas. O que você não pode só fazer é ficar na superficialidade por esse interesse múltiplo, né? Então, você aprofunda, depois você volta e vai para outro lugar. Respondido essa, vamos para a próxima pergunta. Estudar. Quais as melhores estratégias de estudos? Doc, podia falar sobre? Poderia, inclusive a gente tem uma aula disso no Avatar da Mente, que justamente a gente tem que dividir os tipos de estudo. Você tem um estudo para a vida e você tem um estudo para um concurso, para uma prova ou para ser testado. São coisas diferentes. Então, existem muitas técnicas dos dois. O estudo para a vida, muitas vezes você tem que saber o sentido da parada, você não precisa decorar o negócio, né? Muitas vezes, quando eu estou estudando para a vida, se alguém me pergunta sobre aquele tema, eu sei exatamente tudo o que significa, mas eu não sei, por exemplo, falar, talvez, os autores. Eu não sei, por exemplo, muitas vezes falar o nome das pessoas que fizeram a teoria, mas eu sei a teoria toda, eu sei o que ela significa, eu sei que ela impacta no meu dia a dia. Se eu estou por um momento estudando para a prova, é o contrário. Eu preciso saber o autor, sei lá, imagina qual autor vai cair na prova. Preciso saber o autor, preciso saber quais tipos de questão, qual é o jeito, né, daquele, daquela prova, né? Então, às vezes a prova é múltiplos testes, eu vou estudar de uma maneira. Se a prova é discursiva, eu vou estudar de outra maneira. Se a prova é oral, eu vou estudar de uma outra maneira. Então, existem preparos para tipos de prova. Se a prova é teste, você não precisa decorar a informação no seu detalhe. Você só não pode não saber nada da informação. É um pouco diferente. Porque você, muitas vezes, no teste, você sabe um conceito muito macro, você estudou muita coisa, você consegue ter uma noção, mesmo que você não saiba aquela pergunta específica, você consegue ter noção de excluir muitas outras alternativas. Então, é importante você ter um conceito bem macro, né? E o micro, às vezes, depende do teste também. Porque tem prova que são provas testes, são muito difíceis. Tem provas testes que você já faz de uma maneira um pouco mais fácil. Você precisa entender o perfil da prova que você quer fazer. Ah, não, mas eu vou prestar tudo que tem prova discursiva, oral e teste. E aí você vai ter que fazer, o que eu chamo de métodos mnemônicos, né, que são os métodos de memorização. Nas fases que eu era concurseiro, que eu precisava prestar residência de cirurgia geral e depois residência de cirurgia plástica, e depois ainda na prova de título de cirurgia plástica, prova de título de cirurgia plástica é chatinha, porque você tem que estudar muita coisa e falar de muita coisa que você não necessariamente você viu, né? Muitas coisas, por exemplo, eu não participei de cirurgia de mão na residência de cirurgia plástica, mas cai mão na prova de título. Então, você precisa saber tudo sobre mão. Eu não sabia nada sobre mão quando fui fazer a prova, tive que estudar tudo. Então, por exemplo, algumas anomalias congênitas, eu não sabia nada quando tinha que prestar prova. Anomalia congênita, a criança nasce com defeito, né? Eu já tinha estudado na residência de cirurgia geral, de uma forma mais superficial. Quando você entra na cirurgia plástica, você aprofunda naqueles tópicos. Então, você tem que decorar os tipos de anomalia congênita e etc. Então, você precisa decorar coisas que eu não tinha na prática, né? Na prática era uma coisa, na teoria era outra. Então, o que que eu fiz em todas as fases da minha vida que eu fui concurseiro? Eu usei métodos mnemônicos. Desses métodos mnemônicos, o que eu acho mais interessante, né, são os mind maps, que você faz, como pega uma cartolina e vai fazendo desenhos. Eu fiz muito mind maps para decorar doenças. Então, por exemplo, eu tenho mind map para nevos, que são, né, como se fossem pintas na pele. Tem vários tipos de nevos que você precisa decorar para cirurgia plástica. Fiz mind map de alguns tumores. Fiz mind map de neurofibromatose, que é uma doença que você precisa saber incidência, em quem ocorre. Então, o que que eu fiz nesse mind map de neurofibromatose? Eu desenhei a cara da pessoa que mais tem neurofibromatose. Se é homem, você desenha um homem. Se a neurofibromatose dá mais no rosto, você desenha no rosto. E aí, se dá no intestino, você desenha umas pintas na barriga, não sei o quê. Enfim, você vai criando ali como se fosse uma arte ou um fluxograma, né, na mão mesmo, porque você vai decorando aquela imagem. Então, esses são os mind maps. Eu acho que funciona muito, principalmente para quem gosta de decorar a cena. E a gente tem muitas pessoas que têm uma memória visual. É claro que tiveram algumas teorias de que esse negócio de, ah, eu sou mais auditivo, sou mais visual, sou mais, que não existe, que na verdade todos nós aprendemos por repetição. Mas, ao meu ver, existem facilidades, né? Não é que você só aprende visual, você só aprende auditivo, existem facilidades. Então, tem aquelas pessoas que pode ser que tenha aí uma genética um pouco mais aí da floresta, então você aprende porque você decora, né, a visão mesmo, a parte de tridimensional. Então, isso é muito interessante para o mind map, essa cabeça. Outro método mnemônico que eu gosto muito, foi o que eu mais usei, esse para mim é o preferido, chama-se Palácio de Memórias. Você pega um lugar que você conhece muito bem, principalmente na sua infância, né, uma casa, um apartamento que você morou, ou um apartamento que você mora, a casa que você mora, e você vai imaginando imagens que significam aquele conteúdo, e você vai jogando essas imagens nesse palácio de memória. Então, eu me lembro na prova de residência, por exemplo, de cirurgia plástica. Eu decorei o trajeto todo do nervo facial e, num palácio de memória, coloquei ele no meu colégio, né, na escola que eu fiz colegial. Então, o nervo, por exemplo, facial era a parte do auditório. Então, quando você descia para a escada do auditório, primeira ramificação do nervo facial era o nervo que a gente chama de corda timpânico. E ele está extracraniano. Então, eu pus para fora do auditório e eu imaginei uma barraca da TIM com uma senhorita dando uma corda, né, com a cor da TIM. Na época que eu estudei, tinha a TIM, que era de celular, né? E aí a corda estava toda pintadinha, né, com a cor da TIM, então ela me deu a corda toda desenhada. Então é o nervo corda timpânico. por isso foi a TIM. E ela estava fora do auditório, por isso é extracraniano. Então, são manhãzinhas que você vai, né, pegando ali para que você não tenha um erro na hora. Então, na hora da prova oral, por exemplo, o cara pergunta, ah, me fale o trajeto do nervo facial. Pô, lembrei do meu palácio de memória, fui dando risada, porque eu fui andando ali no meu colégio, lembrando de todas as ramificações. Enfim, essa é uma maneira prática de você decorar. Então, resumindo a tua pergunta, né, mais uma vez, estudar para prova é uma coisa, estudar para a vida é outra coisa. Então, você precisa entender qual prova você quer fazer. Para decorar números, eu tinha um outro método, que chama-se sistema maior, não dá para a gente aprofundar todos aqui nessa resposta, que tem muita coisa para a gente responder, mas tem muitos métodos para você decorar e você fazer de uma forma bem eficaz e que fica até gostoso. A única coisa que você precisa é tempo para você fazer isso virar uma rotina, porque a sua criatividade expande muito quando você está fazendo esses métodos. É bem legal, esse método de visualização do palácio de memória, para mim, é um dos mais legais, e que no campeonato de memórias decoram muitos baralhos, assim, né? Quando acabou minhas provas, eu fiquei com muita vontade de decorar as cartas de um baralho. E aí eu falei, putz, eu acho que eu vou ter que estudar um pouco mais para medicina e depois eu entro nessa brincadeira de decorar os baralhos. Mas é muito legal, você fica viciado em decorar. O sistema maior, por exemplo, eu decorava números pelo sistema maior. Eu saía na rua e ficava decorando a placa de carro, né? Aí eu ia jantar com a galera, eu decorava quatro cartões de crédito. Falava, vocês vão no banheiro, se vocês voltarem a decorar o cartão de crédito de vocês todos, eu não pago a conta. Beleza? Beleza. Fazia essa brincadeira, decorava os cartões de crédito, saia sem pagar. Você acaba gostando dessa brincadeira de decorar números. Eu lembro que eu cheguei a decorar o cúmulo, eu cheguei a decorar o código de barra de um pagamento, sabe aqueles códigos de pagamento? Tava falando com a atendente do telefone, tava tentando pagar uma conta que tava atrasada do celular, não sei o que, eu tava, lembro, descendo a serra, né, e aí eu fui falando o código, né, que eu bati o olho no código e eu deixei o negócio e fui falando. Aí eu falei, não, eu corrigi uma hora, falei, mas você tá falando decorado, moço? Eu falei, pô, tô falando decorado. Falei, nossa, não acredito, como que você faz isso? Então, algumas coisas engraçadas, assim, né, que você, quando você ouve uma história dessa, parece uma zoeira, né, você fala, não é possível. Mas quando você começa a fazer o método, é muito fácil, que você pode misturar esse método, sistema maior, você transforma as letras os números em letras. Então você pega, sei lá, por exemplo, você pega o 0, é S, o 1, é T. Então, se você tiver um 01, em vez de você decorar 01, você pode decorar uma antena da SAT, né? Então, que é ST, já decorou 01. Por quê? Porque quando você transforma em letra, é mais fácil transformar aquele número numa imagem. E quando você transforma em uma imagem, você joga num palácio de memória e você lembra aquela imagem e depois você passa para número. Então, parece uma coisa complicada, mas conforme você vai ficando muito treinado nisso, é como se você aprendesse a simbolizar tudo. Então você bate o olho no número, você já simboliza. Hoje eu não decoro mais número assim. Eu tenho uma facilidade muito grande para decorar número, eu não decoro mais assim. Mas tudo que você precisa decorar rápido, né, bate pronto, é muito interessante o método mnemônico. Os estudos para a vida, não. Já basta você fazer aí mais ou menos uma rotina para você sempre estudar um pouquinho, para você sempre, né, se atualizar as fontes e a pergunta da vez. Então, vamos que vamos para a próxima pergunta, né? Próxima pergunta. Como você faz os highlights da sua leitura? Eu respondi numa das perguntas lá que o mais importante da sua leitura é você fazer os highlights, né? Você ou grifar, ou destacar e tal. Como que eu faço os highlights? Se eu tô lendo no Kindle, não tem jeito, né? O que eu faço, hoje eu tô lendo bastante, né, em vez de Kindle, no iPad, porque o que eu faço, eu grifo com cores diferentes para ênfases diferentes. Então tem uma coisa que realmente eu acho muito importante, eu grifo de azul. Uma coisa que eu acho um conceito legal, eu grifo de vermelho. Uma coisa que eu preciso pesquisar mais, que eu não concordei no livro, eu grifo de laranja ou da cor que você tiver. E outra coisa que eu faço, os highlights, aí quando é livro físico, né? Os meus highlights são o seguinte, geralmente, deixa eu ver se eu... Ó, eu tenho alguns highlights aqui, ó. Geralmente o que eu faço no livro físico, eu ou grifo, né? Quando é uma coisa importante, ou eu coloco, quando é um conceito importante que eu quero revisitar, eu coloco esse asterisco. E quando é uma ideia muito importante, que vai gerar um insight, eu preciso refletir mais sobre aquela ideia, tá aqui, ó. Eu coloco uma lâmpadazinha. E quando eu quero pesquisar além, eu coloco o www. www significa vai aprofundar na pesquisa, porque isso, o livro, aquele dado para mim não foi suficiente, eu preciso pesquisar além. Então, Hoje esses são os meus highlights mais, os meus preferidos. Ou quando eu não concordo com alguma coisa, eu coloco um ponto de interrogação. Eu falo, cara, não concordo. Que aí, quando eu estou relendo o livro, eu vejo que eu não concordei com aquilo. Às vezes, é muito louco, porque você faz isso e você revisita esse livro daqui 4 anos. Aí você vê uma coisa que você não concordava, você já concorda, né? A gente vai evoluindo também. Muitas vezes o autor estava certo e você vira para o lado dele depois de um tempo, né? Isso pode acontecer também. Então, vamos para a próxima pergunta aqui. Saindo do momento de estresse e perigo, e agora depressiva, sem foco, quais chás ajudam? Na real, eu não acho que você tem que se prender em chá. Um chá, óbvio, ajuda se você usar, por exemplo, um chá adaptógeno, né? Você pode usar um chá, por exemplo, poderia usar um ashwagandha, né? Chá de ashwagandha, mas é muito ruim. Você poderia, na verdade, melhor que chá, em vez de você tomar um chá de ashwagandha, que é um gosto bem ruim, você podia tomar um extrato padronizado. Você poderia, por exemplo, usar aí uma bacopa monieri, né? Manipular uma bacopa monieri. Às vezes é mais interessante do que um chá. Se for um chá, você pode sim tomar chá, né? Você pode tomar um chá de camomila, você pode tomar um chá de lemon balm, melissa, que é bem interessante. A mais disponível para nós, que ajuda também bastante, é o capim-limão. Então, tem alguns chás interessantes, mas aí você está saindo de estresse e perigo, eu acho que você precisa fazer uma recuperação desse estresse, mais do que tomar só chá. E a recuperação, muitas vezes, ela é mental, não só alquímica, né? Você precisa ou fazer um sabático, ou você focar em outras coisas que você esqueça o estresse, ou você focar, por exemplo, em exercícios físicos que você vai recuperando, né, dando chance para o teu corpo liberar endorfinas e você vai ressignificando tudo isso, ou fazer uma terapia. Então tem muitos jeitos de você apoiar o corpo aí no pós-estresse. Se for um estresse momentâneo, você pode fazer práticas que te ajudem a recuperar desse estresse. Por exemplo, como você pode tomar um banho quente com um pouco de magnésio, você pode fazer uma sauna com um banho frio para você esfriar a cabeça e você se conectar com o momento presente, você pode fazer prática de meditação, de pranayama, e muitas coisas que você pode ajudar o seu corpo a desestressar. Vamos lá para a pergunta oficial de hoje. Falta de produtividade e cansaço, sem estar realmente cansado. Essa é uma das perguntas que a gente vai ver, né, com uma certa frequência, falta de produtividade, falta de foco e tal, enfim. Falta de produtividade e cansaço. Geralmente, se você é um bom trabalhador braçal, ou braçal mesmo, categoricamente falando, ou um trabalhador mental muito, de muito estresse, vai chegando nessa fase do ano, realmente a gente vai batendo, vai caducando, né? Então, você precisa conhecer o seu ritmo, conhecer o seu ciclo, e ver se, de repente, você não precisa tirar uns 2, 3 dias off. E off, que eu digo, não é off, eu tirei 2, 3 dias aqui, viajei com a minha família, fui encontrar o vizinho, depois a gente comeu uma pizza, não. Off é papo de você desligar o celular e descansar e ficar na natureza, né? Se você não puder fazer isso, o que eu sugiro que você faça é tentar fazer o que eu chamo de recuperação sincrônica. Enquanto você está estressado, você tenta recuperar. Então você começa a tentar dedicar aí um tempo da sua rotina para a sua recuperação. Chega em casa antes de dormir, faz 5 minutos de meditação. Acorda, faz 5 minutos de respiração. E aí você vai tentando fazer uma recuperação sincrônica. Uma coisa que ajuda muito isso é você também olhar um pouco para o seu metabolismo. Né? Às vezes você pode estar com o teu metabolismo ruim, você pode estar muito inflamado, suas mitocôndrias funcionando mal, hipotiroidismo, ou às vezes você está desmotivado. Né? Às vezes você não tem nenhuma motivação para te tirar da cama. Né? O famoso imperador Marco Aurélio tem um trecho lá do livro Meditações que ele fala, pô, se você não sentir vontade de sair da cama, você tem que cortar esse mal pela raiz, porque afinal você está aqui para fazer alguma coisa, você está aqui para fazer algo por esse mundo, então saia da cama. O que, que eu quero dizer com isso? Até o imperador de Roma, na época, tinha dificuldade em alguns dias de sair da cama, então pode ser que você esteja desmotivado. Tem que olhar para todos esses campos. Só na caixinha eu não consigo te ajudar de uma forma tão precisa, tá? Então, olhe para tudo isso. Dificuldades de manter a concentração. Nenhum estimulante faz efeito. Como resolver? Vocês vão ver que essa pergunta é a pergunta da vez. Muita gente mandou essa pergunta, né, em relação à concentração, foco e tal. E eu vou arriscar aí o porquê que a gente está passando por isso. Se vocês notarem, quando a gente começou, né, com o TEDx, quem que lembra dos TEDs? O TED, eu li o livro do cara que fundou o TED, né, lá atrás. Eu me lembro que esse livro eu li quando eu estava na Itália, então já faz uns bons anos. E ele falava, não, a gente descobriu uma fórmula mágica. é fazer a palestra não mais comprida do que 15 minutos. Ele falou lá, sei lá, de 12 a 20. E aí você não podia passar muito desse tempo, porque senão as pessoas perdiam o foco, não conseguiam concentrar. E aí eu truco agora, né, que o criador do TED, esqueci o nome dele, Chris, não sei o que lá, e ele agora vai ter que ajustar esse número, né, porque cada vez mais a gente tenta prender a atenção dos telespectadores com um vídeo cada vez menor. Né, não à toa, eu estou reposicionando minha pós-graduação com aulas menores e um menor tempo, né, mais comprimida e menor tempo. Então, cada vez mais as pessoas vêm assistindo, ou ouvindo, ou lendo coisas menores. A gente realmente está com uma mente muito dinâmica. Isso pode ser por excesso de informação que nós temos hoje, né, nós temos um excesso de informação muito grande, e a gente acaba deixando a nossa mente aberta para novas informações, então a gente não consegue ficar na mesma informação por muito tempo. Pode ser até pelas telas, né? As telas, o nosso cérebro, ele acostuma muito com aquele estímulo que é dado. Então, se você for para um monastério, nos primeiros dias vai ser horrível, depois você não vai conseguir voltar para a vida real. Se você, por um acaso, ficar só nas telas, celular, videogame, etc. e tal, você vai querer sempre que tenha um pouco de agito, então você não vai conseguir concentrar por muito tempo, né? Então, qual estimulante pode resolver isso? Se você tiver com a cabeça mal treinada, né, se você está com o teu tempo de foco muito ruim, quanto mais você acelerar a máquina, pior vai ser. Porque você vai ainda continuar com esse tempo ruim, mas você vai querer concentrar muita coisa em poucos segundos, né? Então você vai ficar querendo mudar de tela o tempo todo. O que eu sugiro é, primeiro muda o método, né? Como você se concentra, faz exercícios para você melhorar a sua concentração, isso pode incluir leitura, exercício que você tataka, né? Trataka, que é o exercício de yoga que você fica olhando para uma vela. Isso não precisa necessariamente ficar olhando para uma vela, né? Você pode olhar para qualquer objeto, pelo menos por um minuto, 30 segundos, um minuto. Então, primeiro você pode focar longe no objeto que está longe, tipo, se você tiver vista, foca lá numa vista, num prédio lá longe, ou numa árvore lá longe, 30 segundos, tenta não piscar, e depois você foca no objeto perto, mesma coisa, 30, 60 segundos, tenta não piscar, e aí você vai para sua tarefa. Geralmente você já concentra um pouco mais, você vai dando esse estímulo de concentração. Existem alguns estimulantes que podem ajudar. Se você tiver realmente uma capacidade de concentrar, você pode tomar uma cafeína. Cafeína, se você tiver com a mente divergente, você vai ficar mais divergente ainda. Então, quanto mais você estimular a mente, você precisa tomar cuidado que um certo estímulo demais, você fica muito bom para atividades que têm a força física, mas você fica muito ruim para atividades de concentração. Então, óbvio, né, se você tiver algum problema mesmo, como TDAH, etc., e você vai ter que fazer um uso de um estimulante um pouco maior quando você tiver uma necessidade muito grande, né? Aí a gente já tem aulas aí sobre as anfetaminas, né? Sobre os outros stacks aí no nosso canal também. Então, vamos para a próxima pergunta. Próxima pergunta, para variar, vamos lá. Dificuldade de concentrar em todas as atividades que eu faço. Acabei de responder, né? Então, mais importante, concentração difícil de absorver conteúdo em aula, né? Não tô absorvendo do nada, do nada estou em Nárnia, né? Então, o que é estar em Nárnia, né? A pessoa, pô, ela realmente está concentrada, aí de repente ela está pensando na vida, pensando nela. Isso é uma característica muito importante dos dias atuais, que a gente liga o que a gente chama de default mode network na nossa mente, quando não deveria ligar. Né? Então, o que faz o Default Mode Network? É aquele modo de ativação que a tua mente está só reflexiva no seu self, no que você é, no que você representa, né? Na sua autobiografia. E você, às vezes, liga isso quando você está fazendo alguma tarefa. Quando você vai fazer alguma tarefa, você desliga esse Default Mode Network ou silencia ele e você vai ligar o modo de tarefas, né? Task Mode Network. Então você vai, putz, agora eu vou ligar meu cérebro, vou pensar nisso, não vou ficar pensando o que eu sou, o que eu vou fazer, o que é que amanhã, não sei o que vão achar, biribora. Então, o que que tem acontecido hoje com muita gente? Que quando você está no modo de tarefa, de repente, bum, liga o modo de ativação padrão. E aí você se desconcentra e fica literalmente em Nárnia. Então você precisa treinar a sua mente a não ligar esse modo de ativação padrão. Como fazer isso? Porque muitas pessoas, né, são sonhadores do dia, né, sonhador, daydreaming, e ficam imaginando tal, isso não é ruim. Mas você tem que dominar as rédeas do seu cérebro e deixar você entrar nesse modo quando ele quer, quando você quer, não quando ele quer. Então, quando você, né, agora eu vou filosofar, vou refletir e tal, você senta lá para ver um pôr do sol, ficar pensando na vida e tal, é demais, tem que existir esse tempo. Mas você não pode que isso aconteça quando você está fazendo uma função específica. Então, como fazer isso? Vai treinando cada vez mais num tempo curto para você manter o foco. E aí você se permite intervalos que você vá para esse modo e desencane. Então, não fica forçando estar 10 horas seguidas no foco. Não. Assim, cara, eu vou focar meia hora e vou ter 15 minutos para eu relaxar e ficar pensando na vida. E aí você foca meia hora, desliga tudo, modo avião, desliga, né, tudo que pode te dar uma interrupção, né, porque é muito importante você não ter interrupção. Quanto mais você interrompe, a gente demora em média de 15 a 20 minutos para voltar na tarefa de novo, do mesmo flow que você estava, né? Então, o ideal é que você entre no estado de fluxo, onde você, né, desliga todo o entorno e você fica realmente concentrado. E aí você faz por tempo. Se você conseguir 10 minutos assim, você primeiro começa 10 minutos assim, 5 minutos no default mode. Aí depois você aumenta desse 10 para 15, e aí mantém os 5 minutos de descanso. Aí depois você aumenta para 20, mantém os 5 minutos de descanso. Aí quando você chegar em 40, você aumenta esses 5 minutos de descanso para 10 minutos de descanso, e aí você vai equilibrando. Deu para entender? Isso é uma coisa bem interessante para ser feita, né? Próxima pergunta, sobre disciplina e constância. Disciplina e constância. Eu tenho um pouco de dificuldade para falar um pouco de disciplina e constância, por um motivo. Cara, eu sempre tive muita disciplina, muita. Desde a adolescência eu tive muita sempre disciplina, né, para alguma tarefa que eu estava fazendo. Isso eu peguei um pouco das artes marciais, né, que eu comecei no jiu-jitsu, fiz um pouco tempo de jiu-jitsu, um ano e pouco, depois eu fui para o full contact, fiz mais um tempo de full contact, depois eu fui para o karatê de contato, sei o Akai. E quando a gente está fazendo arte marcial, você é obrigado a ter disciplina, né? Não tem como não ter. E aí eu trouxe essa disciplina do Seiyu Akai, que é uma disciplina muito, né, muito vigorosa. Agora eu voltei de novo a lutar o Seiyu Akai. Parei quando entrei na faculdade, fui morar em Santos. Então eu parei quando eu tinha 17 anos e voltei agora com, sei lá, 30 e pouco, 40, voltei com 40 anos já, né? Eu acho que eu voltei ano passado, eu tinha 39. Então, voltei esse ano passou rápido, agora já não sei. Então, eu voltei esse ano para as artes marciais, e justamente o que eu mais vejo na arte marcial é a questão da disciplina, só que hoje isso faz parte de mim, né? Eu vejo a disciplina da arte marcial, eu já sou assim, para mim não muda nada, né? Agora, naquela época, as artes marciais me ensinaram muita disciplina. Então, eu sempre tive disciplina, eu tive disciplina de fazer home office se precisar. Eu lembro na época da pandemic, uma coisa muito importante que acontecia é que eu produzia o dia inteiro, né? Até enquanto eu estava doente, eu produzia. Eu tenho muita disciplina e muita constância. O que eu não tenho é constância por um longo tempo no mesmo tópico. Eu preciso mudar sempre o tópico. Então, eu não tenho uma constância no mesmo assunto. Eu não sou monotema, não consigo. Isso me incomoda. Então, eu tenho constância na prática, na atividade, só que eu preciso sempre trocar um pouco o assunto da vez, né? Então, você tem que saber quais são os seus fortes e fracos, e você, que não tem disciplina, você tem que buscar apoio no sentido de ou seguir pessoas que tenham disciplina para você se inspirar, ou entrar em grupos que todo mundo, né, coloque ritmo. Então, eu tenho muitos amigos que não têm disciplina, e muitas vezes eles, né, vinham estudar comigo, né, eles falam, pô, vamos estudar junto, vamos se preparar junto, então, para um exame. Só que a pessoa que não tem disciplina não pode puxar o outro para baixo, né? Isso é um tijolo no pé. Então, que a pessoa que tem a disciplina puxa os dois para cima. Isso é a coisa mais importante. Tem muitos métodos para você ser estimulado aí com disciplina. Antidepressivos e efeitos na memória. Sim, muitos antidepressivos podem ter efeitos ruins na memória, né? Pode piorar a tua memória. Eu vou explicar um mecanismo básico, mas, por exemplo, os antidepressivos que a gente chama de tricíclico, eles podem ter um efeito bem ruim na memória. Até os inibidores de recaptação seletiva de serotonina também podem impactar negativamente na memória. Geralmente, se você pensar, é só você pensar comigo, os antidepressivos, eles atuam de diversas maneiras, né? Eles podem aumentar sua noradrenalina, serotonina, pode aumentar sua serotonina, eles podem desinflamar um pouco o teu cérebro. Então, eles agem de várias formas, mas uma coisa que o antidepressivo geralmente faz é tentar deixar, muitas vezes, você menos abalado por qualquer coisa que aconteça, né? Ou, vamos traduzir a coisa, menos emocionado com alguma coisa que aconteça, né? Porque você, se você ficar sempre naquela parada de você ruminar aqueles mesmos pensamentos, não sair daquilo, você se afunda na depressão. Então, o antidepressivo, de uma certa forma, estimula a neuroplasticidade para você mudar um pouco os tipos de pensamento e ser menos, talvez, melancólico com o que aconteceu com você. Talvez, né? Existem muitos porquês, né? O antidepressivo pode afetar a memória, poderia afetar um pouco a produção aí de acetilcolina, alguns talvez. A própria noradrenalina, a presença da noradrenalina, ela é muito importante para a gente poder focar. Se você não foca, você não vai memorizar. Então pode ser que o antidepressivo afete o teu foco. E pode ser que o antidepressivo te deixe um pouco mais inerte a algumas emoções. E a gente tem uma correlação muito grande, uma sobreposição muito grande com emoções e memória. Tudo que foi muito emocionante para você, você lembra mais. Então, aquilo que passou batido, que nada mudou nas suas emoções, você memoriza menos. Então, tem muitas maneiras de como o antidepressivo pode afetar suas memórias, mas eles podem sim afetar de uma maneira pejorativa, tá? Manter a rotina nos 5 dias da semana, né? Mais uma vez a questão da disciplina. Você precisa traçar antes, no domingão, como vai ser a sua semana. Se você não tem disciplina, mais ainda. Você não só precisa traçar, como você precisa detalhar de que horas você vai fazer tal coisa. Aí você consegue manter a rotina. Ah, então eu vou acordar das 7 às 7h30, vou fazer meu drink funcional e vou conversar um pouco com a patroa. Aí a partir das 7h30 eu vou meditar e fazer yoga e pranayama até as 8. A partir das 8 começo a ler até as 9. A partir das 9 eu vou fazer musculação até as 9h30. 9h30 eu tomei banho, 9h45 eu tô pronto, 10 é a minha primeira reunião, por exemplo, né, uma rotina da manhã. Então você precisa desenhar a sua semana. Isso você pode fazer no domingo à noite, tá? Faça isso que vai te ajudar muito a manter a rotina semanal. E claro, você tem que desenhar a tua rotina para você. Cada fase exige um tipo de rotina. Então, algumas fases você precisa de uma rotina mais pesada muscularmente falando, fisicamente, malhar, tal, não sei o quê. Outras fases você precisa de mais intelecto, você precisa sentar a bunda na cadeira e estudar. Já teve fases que eu estudei 12 horas do meu dia. Então, teve fases que eu estudei 1 hora do meu dia. Tem dias que eu posso só estudar 30 minutos. Hoje foi um exemplo. Hoje eu consegui estudar 30 minutos, né, e aí eu fiquei de ler 1 hora, deixei 1 hora de leitura, né? Aí eu estudei 30 minutos, falei, putz, já tá no tempo. Fiz uma pausa, fiz o que eu tinha que fazer de trabalho, que eu tinha que entrar numa reunião com aquilo tudo estabelecido, depois eu li mais 30 minutos. Então, às vezes, você tem que adaptar a tua rotina para aquilo que você está fazendo, né? Não necessariamente a rotina tem que ser sempre igual. E, por exemplo, se você está numa fase mais deprê, você tem que priorizar coisas que não te deixem tão depressivos. Então, entre ler Schopenhauer ou você correr no parque, se você está depressivo, vai correr no parque. Então, você tem que fazer uma rotina voltada para você. Você não pode olhar o GSM do outro e querer fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Você precisa ter esse discernimento, né? Discernimento é importante nessas horas. Estudo muito, não absorvo conteúdo. Perco muito foco fazendo anotações para ver se ajuda. Mais uma vez, principal forma da gente amarrar o conteúdo é pela repetição, né? Você pode ser visual, você pode ser auditivo, você pode ser o que for. Se você não repetir o conteúdo, você não vai decorar. Então, existe, né, o gráfico, mostro no Avatar da Mente, que é o nosso curso de performance e produtividade, eu mostro o gráfico, como a gente vai perdendo aquele conteúdo. Então, muitas vezes, você, sei lá, de uma aula, a gente geralmente absorve 10%. Isso no primeiro dia. Depois, no segundo dia, você já está com 5%, né? Então, você vai ter o gráfico do esquecimento. Se você não relembra aquilo em 24 horas, tem grande chance de você esquecer. É. Eu estou decorando os katas. Sabe o que é katá? É uma sequência, né, gigante de movimentos que você tem que fazer, um movimento assim. Ah, o braço não pode parar aqui, tem que parar aqui. O dedo tem que estar esticado, não pode estar dobrado. E o dedão não pode estar encostando aqui, ele tem que estar um pouco distante, não sei o quê. Tem muitas peculiaridades. E eu estou fazendo agora, decorando os katas para ver se eu consigo fazer o teste para a faixa marrom. E decorar os katas é uma coisa completamente nova, né? Eu parei de lutar muitos anos e voltei esse ano, no começo do ano. Então, decorar aquilo para mim é uma coisa completamente nova, uma coisa que exige. Então, o que eu tenho que fazer? Repetição. Eu saio da aula do karatê, eu preciso chegar em casa e vou repetindo mentalmente. Se eu não repetir mentalmente, eu vou entrar no banho até a água esquentar, eu ligo a água até a água esquentar quando eu vou tomar banho quente, né? Banho frio agora que eu tenho freezer, estou fazendo exclusivamente no freezer. Antigamente eu tomava muito banho frio, agora eu deixo o banho frio para o freezer, que é mais gelado e mais gostoso. E aí quando eu ligo o banho, né, para a água esquentar, muitas vezes enquanto a água esquenta, vou lembrando os movimentos, né? Então eu vou repetindo os movimentos para poder amarrar. Isso você pode fazer, por exemplo, com os... Ah, sair de uma live, nossa, para falar uma coisa ali que, putz, eu gostei muito. Chega no banho, fica relembrando, né? O que, que o Duprá falou, o que, que você leu, enfim. Então, repetição é a sua solução. Suplementos que ajudam no TDAH. né? Suplementos que ajudam no TDAH. Estamos quase finalizando aí a nossa live, tá? Faltam mais algumas perguntas. TDAH, né? A gente já falou do TDAH, tem uma live sobre isso grande, se você puder assistir, tem muitos suplementos que ajudam você tirar alimentos inflamatórios. Mostrei um estudo na live lá sobre corantes. É, você tomar ômega 3, magnésio, zinco, está em dia com o seu complexo B, vitaminas do complexo B, então tem muita coisa que você pode fazer que te ajuda a concentrar melhor, a ter uma mente mais saudável e podem te ajudar a diminuir os sintomas do TDAH. Inclusive o tipo de estímulo que você dá para sua mente pode impactar também. Veja essa live inteira que é bem interessante, né? Não dá para a gente repetir tudo aqui, mas é uma live bem bacana. Dificuldade de concentração, alguma técnica com algum nutrópico? Os nutrópicos, eles servem para ajudar, claro, né? Mais uma vez, você tem que ver o que está acontecendo com a sua concentração, ver o tipo de estímulo que você está dando para o teu organismo, qual é a atividade que você precisa se concentrar, e se você for tomar o nutrópico, tem que garantir primeiro que a base está feita, você está com uma boa nutrição, você está com boa ingestão de minerais e vitaminas, vitaminas do complexo B, como eu falei, magnésio, zinco, todas as vitaminas do complexo B, vitamina C, e que você realmente está dando todo o alimento que o teu cérebro precisa, você vai olhar aí para talvez uma possível suplementação. Então, depois de fazer a lição de casa, você está dando bons estímulos para a tua mente, você está conseguindo aí fazer alguma prática que você consiga concentrar melhor, uma prática introspectiva, você não está o tempo todo na tela, né? Diminuiu o seu tempo de tela, está tentando ler um pouco para manter sua concentração, fazendo algum exercício de concentração, aí sim você pensa em algum nootrópico. Aí você pode, para a concentração, brincar basicamente com três neurotransmissores, estimular três tipos de neurotransmissores, né? Ou você vai estimular a acetilcolina, que é interessante você estimular para foco, a noradrenalina, que é muito importante para você ter mais foco e concentração, e também a dopamina para você se manter motivado ali naquela sua tarefa. Então, tem uma aula só de stacks para foco no Avatar da Mente, que é bem interessante, que a gente vai falando de vários stacks. Então, você pode colocar um stack colinérgico com um stack dopaminérgico e um estimulantezinho para você ter noradrenalina. Isso tudo faz você focar. Vou dar um exemplo aqui, você pode pôr com a cafeína, com uprezina, que você vai aumentar a sua acetilcolina. Então, você, com a cafeína, estimulou sua noradrenalina, um pouco de dopamina, uprezina, e você pode colocar uma mucuna prurins para estimular sua dopamina. Isso te ajudaria, por exemplo, no foco. Então, você pode brincar com tudo isso. E até, muitas vezes, alguns stacks, se você está uma pessoa muito ansiosa, às vezes você tirar um pouco essa ansiedade faz você focar e concentrar melhor. Então, você precisa se conhecer. Não adianta só acelerar a máquina. Para quem tem muita ansiedade, toma uma cafeína, às vezes piora. Então, muitas vezes, para quem tem ansiedade, toma L-tianina, toma uma taurina, às vezes melhora, você toma às vezes um chá de melissa, às vezes você concentra melhor. Então, você precisa se conhecer e conhecer os stacks, né? Conhecer a sua alquimia. Então, próxima pergunta, né? Próxima pergunta, estamos acabando. Parei o ansiolítico, apenas tomo suplemento, mas ainda desconto muito na comida. Então, essa questão de parar de tomar o remédio nem sempre é uma vantagem, tá, galera? Eu sou muito da medicina integrativa, amo as coisas naturais, amo os suplementos, amo a gente tirar um paciente que está viciado em algum remédio, a gente desmamar, um paciente que está viciado em estimulantes, em venvança, anfetamina, e a gente desmamar, que é uma coisa super difícil e super bacana de ver na prática. Mas, às vezes, o medicamento é uma coisa necessária e boa. Então, o fato de você ter parado o ansiolítico não necessariamente é uma vantagem, tá? Que fique muito claro. Às vezes você pode ter parado antes da hora, precisa recolocar, não sei. Seria muito superficial da minha parte ver uma caixinha dessa e já te dar o diagnóstico, responder alguma coisa precisa para o teu caso, né? Mas é importante você olhar, se você está descontando muito, o que pode acontecer? Um ciclo. Aí você vai engordar e você vai ficar tenso aqui, vai engordar. Aí você vai ter que depois achar uma maneira de você se amar, se você por um acaso, não que se você engordar você não vai se amar, tá? Mas tô fazendo só um exemplo fictício, né? Que muitas vezes, quando a gente sai um pouco do shape, a nossa tendência às vezes é se cobrar, tá? Então, pensando que se você, né, sai do shape que você está descontando a comida e você se cobra, isso pode ser um ciclo vicioso, que aí você se cobra e você, não, agora eu vou tomar um negócio para emagrecer, aí você toma um negócio para estimulante que vai piorar a sua ansiedade, e você volta para o mesmo ponto. Então, o que é importante você fazer aí? Será que você consegue controlar essa sua ansiedade sem descontar tudo na comida, existem muitas formas de você fazer isso. Primeiro, você pode enganar um pouco a mente, e se você for descontar, você já tem uma comida um pouco mais saudável, que você consiga fazer isso, né, sem ter culpa e sem ficar tão preocupada. Uma outra forma que tem é você fazer uma terapia cognitivo-comportamental, que ajuda muito nesses casos. Você tem um acompanhamento de uma terapeuta que vai te ajudar a estabelecer triggers aí para você manter sempre, quando você perceber que você está acontecendo isso, você vai estimular o teu comportamento a ter um pouco mais de equilíbrio, né? Então, existem formas de você fazer isso muito interessantes. Então, a TCC, terapia cognitivo-comportamental, é muito interessante nesse exemplo. Então, tem muitas formas de você driblar isso, tá? O que não pode só é você se animar que parou o ansiolítico e falar, não, mas eu estou descontando na comida, tá tudo bem. Não, é importante você olhar para isso, para que você não perca o que você conquistou, tá? Não acho que você andou para trás, mas você precisa só lapidar para que você não caia no mesmo ponto, tá? Então, próxima pergunta. Sair de um relacionamento que não tem futuro, mas queria uma fórmula para esquecer. E aí, essa mesma pessoa que mandou essa pergunta mandou isso aqui, ó. Ó, vamos lá. Ontem, tomei de tudo, passiflora, valeriana, dormonide, melatonina, dormi o dia todo, é minha fuga. Tomo desvenlofaxina e amotrigina, né, diariamente, zolpidem para dormir e rifotril para acalmar eventual. Ou seja, cara, o que, que ela está fazendo aqui, né? Ela está misturando, né, remédios com os chás. O que isso aqui já é um pouco preocupante. A gente tem que tomar muito cuidado de achar que o chazinho, ah, o fitonutriente não faz nada. Você não pode misturar valeriana e passiflora com dormonide, né? É uma coisa perigosa, né? Tem que tomar cuidado. Então, aqui você está realmente fazendo de tudo para fugir, né? Para fugir, porque notem, ó, a primeira colocação. Sair de um relacionamento que não tem futuro, não existe, mas queria uma fórmula para esquecer. E aí, na sequência, ela está tomando desvenlofaxina, faxina, que é um antidepressivo tricíclico, né? A desvenlofaxina é um antidepressivo de noradrenalina e serotonina. Então, ele aumenta a noradrenalina, aumenta a serotonina, né? Então, com amitriptilina, né? Com amitriptilina. A amitriptilina, se eu não me engano, deixa eu dar um Google aqui só para confirmar, mas amitriptilina era um estabilizante de humor, né? Amitriptilina, estabilizante de humor para bipolaridade, né? Deixa eu só confirmar para não falar nada. É sim, ele mesmo. É um antiepilético estabilizante do humor, né? Às vezes, pelo nome do fármaco, às vezes a gente não lembra na lata. Então, e a amitriptilina é um estabilizador de humor. O que ele vai fazer, né? Ele é um inibidor aí do sistema de glutamato, ou seja, ele inibe a ativação cerebral excessiva. Então, a amitriptilina é um estabilizante de humor. Então, ela está tomando uma miscelânea de coisas aí. O que ela está querendo fazer, obviamente, não dá para eu dar o diagnóstico dela através de uma mensagem como essa, né? Ainda mais tomando tudo isso. Será que ela tem bipolaridade? Será que ela está numa fase depressiva da bipolaridade? É uma coisa muito importante que precisa ser vista aí, né, pelo profissional que está acompanhando, e com certeza deve estar sendo vista para estar tomando tudo isso. Mas olha uma coisa interessante, né, para a gente falar sobre esse caso. Sair de um relacionamento que não tem futuro, mas queria uma forma para esquecer. O lance, né, quando você está num relacionamento que não tem futuro, uma coisa é muito importante que você vai levar desse relacionamento, que é a sua experiência. A sua experiência você vai levar, né? Tipo, o que aconteceu, os pontos que você foi falha, os pontos que ele foi falho ou ela foi falho, né? Os pontos que você deixou de observar, por que que o relacionamento chegou nesse ponto, né? E claro, você vai pensar milhares de possibilidades, mas a pior coisa que você vai fazer neste momento é fazer com que você não esqueça, né? Com que você não perceba. Porque o fato de você querer tomar tudo isso para esquecer significa também que você não vai refletir as coisas que são, muitas vezes, para você aprender, para você olhar, para você corrigir, para você evoluir, para você crescer. Então, óbvio que tem, né, um ponto que a gente não aguenta e precisa, né, dar uma... Se for uma coisa realmente, né, quase um luto, você precisa, né, tomar um sossega-leão para você passar por essa fase. Mas isso uma, duas semanas. Claro, não estou julgando se você precisa disso ou não, mas não deixe de aproveitar essa etapa esquecendo de tudo, porque essa etapa vai fazer você crescer, vai fazer, se você puder escrever, anotar, escrever a sua dor, escrever o que você está passando, escrever o que você busca para a tua vida, que você não achou aí, para você poder sair desse relacionamento e ir atrás, ou pelo menos você, né, saber o que você quer, te dar clareza, você vai perder essa oportunidade. E quando você estiver bem, né, se você estiver dopada, adormecida nesse momento, quando você estiver bem de novo, você já não vai lembrar dessa dor, você não vai lembrar que você passou isso, pode ser que você cometa os mesmos erros. Então, vamos lá. Aprendizados importantes aí para sua mensagem: não misturar os fitonutrientes com os remédios, né? A não ser que o seu terapeuta tenha escolhido isso, o seu psiquiatra tenha escolhido isso, e também você tentar aproveitar um pouco da dor como estímulo da percepção, né? E do seu crescimento. Aí você vai ter que ter o termômetro de quanto realmente você aguentador. Vou finalizar com a última pergunta aqui. Prestar atenção por muito tempo, foco e lembrar das coisas. Então, finalizamos essa live com essa pergunta, que foi, na verdade, o título da live toda, porque todo mundo está mandando essa pergunta. Então, notem como pode ser que a forma com que nós estamos usando a mente hoje em dia esteja deixando as pessoas cada vez menos, com menos foco, cada vez menos concentradas, tá? Então, espero que tenha sido produtivo para você. Se você gostou dessa live, não deixe de mandar o seu recadinho aí, a sua dúvida, a sua pergunta e sua inspiração para que eu faça novas lives com temas parecidos, tá? Então, até a próxima Terça Evolutiva. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.